Muito bem, meio-dia mais 32 minutos, hora de Brasília. Como anda a sexualidade do cristão? Será que é alta a fidelidade conjugal do povo que diz acreditar e adorar a Deus? E os hábitos sexuais entre os casados? Existe promiscuidade, pornografia e sexo antes do casamento no universo cristão?
Pois é, Bianca. Estas e outras questões foram abordadas numa pesquisa inédita executada pelo Bureau de Pesquisa e Estatística Cristã em parceria com a Acna Survey. É uma empresa tecnológica.
A pesquisa O Crente e o Sexo foi concebida pelos editores da Magazine Genizar e contou com a participação da revista Cristianismo Hoje, além do auxílio de uma série de líderes cristãos.
A pesquisa foi realizada por meio digital e envolveu amostragem científica e envio de instrumentos de coleta de dados por e-mail para 71.500 pessoas, uma amostra de base de mais de 1.500.000 pessoas evangélicas cadastradas.
E para conversar sobre o assunto, que é tabu para muita gente, estamos aqui nos estúdios com Darley de Alves, apresentadora do programa Sem Tabus, exibido todas as terças e quintas, à meia-noite, pela TV Novo Tempo, e também Vivian Cisneiros, que é terapeuta familiar. Eu já começo fazendo uma pergunta, não sei qual das duas, aliás, vou deixar cumprimentar aqui os ouvintes, né? Boa tarde, Darley, boa tarde, Vivian, tudo bem?
Boa tarde para vocês todos que fazem essa programação linda, você Bianca, você Hélio, e o pessoal que nos acompanha em casa.
Muito bem, Vivian, boa tarde.
Boa tarde, para mim também é uma alegria estar aqui, estar junto com vocês, estar aqui com a Darley, espero podermos contribuir.
Com certeza. Meio-dia, mais 34 minutos, hora de Brasília. Muito bem. Darley, como entender... Essa é uma pesquisa que tem mais de 50 páginas, vimos aqui muitos dados, é densa, tem muitos gráficos, mas como entender o universo cristão que 25% dos homens entrevistados já traíram as esposas e 12% das mulheres os seus esposos? E vale ressaltar também que 2% mantém relacionamento extraconjugal habitual, não é uma coisa assim esporádica, é habitual, e 9% já mantiveram. Como entender esse universo, Darley?
Primeiro é que a gente precisa entender que nem somos anjos e nem somos animais. Não somos anjos para viver sem sexo, porque Deus pôs a sexualidade em nós. Ela é do ser humano, ela é característica do ser humano. Certo. Então eu não posso negar que ela existe porque eu não sou anjo, eu sou humano. Eu também não posso vivenciar a sexualidade como se eu pudesse viver simplesmente à base dos meus impulsos. Então na ideia geral do que é a sexualidade está muito... perdida a ideia do que significa sexualidade plena e saudável. Então eu diria para você, por quê? Por que tão pouca diferença entre os que são cristãos e os que não são cristãos? Porque se você compara essa pesquisa com uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde, com pessoas diversas, independente da religião delas, você vai descobrir que os dados se aproximam demais e que os crentes e os não crentes estão vivendo o mesmo tipo de problema ou os mesmos tipos de dificuldades na área da sexualidade. Só que o crente, ele usa a religião para mascarar os seus problemas e então aparentemente estava tudo bem com ele. Porque ele vai falar disso com quem? Com o pastor? Ele vai falar disso com quem? Ele não pode falar, porque senão vai ser mal visto. Então essa pesquisa, ao mesmo tempo que ela traz surpresa, para quem lida com os problemas da sexualidade no dia a dia, ouvindo casais, ouvindo pessoas, recebendo delas um retorno da intimidade, você diz assim, olha, não tem surpresa nenhuma, tá tudo bem. Só que uns são mascarados pela religião e outros não são.
Muito bem.
Pois é, agora sim, Viviane.
Bom, eu vejo primeiro que realmente não é uma surpresa. Agora, quando nós vamos analisar a história da sexualidade, a gente vê uma falta de informação desde que são pequenos, desde criança. Então, já entra na adolescência com uma visão muito, muito perturbada do que é...
deturpada também, completamente, né?
Do que é o sexo.
Agora, isso por quê, Vivian? Até porque as crianças, né, como você falou, não têm as informações. Uhum. E aí vai buscar onde? Aprende sobre sexo com o coleguinha da escola, aprende sobre sexo assistindo televisão ou agora com a internet, e aí aprende o quê? De maneira errada.
O melhor lugar é dentro do lar com o pai e a mãe. Ou se os pais são separados, não importa, mas essa criança, esse filho, ele precisa receber orientação do seu pai e da sua mãe. Então, quando isso é negado, é negligenciado, é claro que pela curiosidade humana, o adolescente, a criança, eles vão buscar informações de uma forma que não está certa, né?
Na experiência de vocês, os pais tratam esse assunto com as crianças?
Eu acredito que há hoje uma preocupação daqueles jovens pais, né? Do jovem pai, jovem mãe que buscam ajuda, que, por exemplo, assistem um consultório, assistem um tabu, ouve uma reportagem, busca na internet coisas que possam ajudar seus filhos pequenos. Já os pais mais maduros, talvez não tenham percebido, não aquela questão de fazer assim, negligenciar proposital, mas que acabou deixando de lado, né? Uhum. Então eu vejo hoje que os pais mais jovens, para que isso não aconteça. Agora eu não vou te falar que o percentual assim é alto, não, mas há uma incidência mais jovem.
Ah, mas ainda na... Quando você conversa com adolescentes, eles ainda vão dizer que os pais não conversam abertamente com eles. Uhum. Exatamente. Tem um número muito pequeno. Por exemplo, no programa Consultório de Família, por meio de e-mail, eu recebo de uma menina que tem 12 anos e ela diz assim: eu assisto sempre o Sem Tabus da Rede. Meu pai fala abertamente sobre sexo comigo. E eu assisto e acho muito chique o programa, tenho aprendido muito. Falo, ela tem 12 anos. Então, pelo jeito, na casa dela, fala-se de sexo sem problema nenhum. Ela não está assistindo escondida e não tem problema nenhum. Agora, há ainda aqueles que tiveram uma educação mais comprometedora, mais opressora, e se reservam de falar abertamente ainda. Mas que estamos muito melhor do que fomos há algum tempo, sim. Agora, que tipo de informação que está sendo dita para esses meninos? Ah, tudo bem, lá em casa a gente fala de sexo, mas o que papai e mamãe estão falando sobre sexo? Está falando que não tem problema, que está tudo certo, que basta ir no ginecologista e tomar um anticoncepcional, que o problema é não ficar grávido, que o problema é usar camisinha, é só isso? O que tem mais? Então, eu diria também que um aspecto dessa pesquisa, quando vem revelar que os problemas dos crentes e dos não crentes são praticamente os mesmos, que o número de traição é muito próximo, que o número de jovens ou de casais que fazem sexo antes do casamento é praticamente o mesmo, então nós estamos dizendo que um está negando e o outro está liberando demais. Um está negando por trás da máscara da religião, como eu disse. Mas fato é que sexo é alguma coisa que não dá para negar. A pulsão existe, o desejo existe, então a gente tem que falar disso com clareza, com abertura. E olha, Bianca e Hélio, e você aí de casa que está nos ouvindo, eu estou hoje gravando uma série de programas sem tabus, falando e respondendo perguntas dos telespectadores que mandam por e-mail. São É cada tipo de problema, de angústia e dificuldade que você não tem ideia. Só que, por que eu disse que essa pesquisa não é surpresa? Porque essas perguntas que chegam vêm de cristãos. E eles estão vivendo, sim, são muitos viciados em pornografia. Muitos cristãos.
Masturbação,
porque a pornografia e masturbação andam assim coladinho. E você vai. Muita gente que está traindo. Eu acabei de responder a pergunta de um rapaz que escreveu dizendo assim: Darleide, estou quase à beira de cometer uma pequena traição. Eu falei assim: amigo, não existe pequena traição, existe traição.
É meia grávida, né? Meia grávida. Não existe isso aí. Ô, Darleide, conversando ainda sobre isso, a questão de traição, vemos aqui números alarmantes. 12% das mulheres dizem que já traíram seus esposos. Isso dentro de um universo cristão, isso não estamos falando fora dele. A questão é a seguinte, será que a traição também conta uma traição mental? Existe isso?
Uhum, sim, existe sim. Só que assim, isso não é uma coisa que todo mundo tem clareza dessa realidade. Mas a partir do momento que eu desejo estar com outro homem, eu estou traindo, sim, meu marido, eu estou traindo. O marido, quando deseja uma outra mulher, ele está assistindo a televisão e ele vê lá uma cantora com corpão, se expondo, praticamente nua, e ele deseja estar com aquela mulher, ele sonha estar com ela, e aí vem muitas mulheres que escrevem pra gente, Vivi, e você sabe muito bem dessa vivência, que você é terapeuta familiar e tem muita noção disso, de quantas mulheres vão lá. Estão lá no dia a dia, vão ver o computador, acabam vendo o histórico de acessos feitos naquela máquina, e ela descobre que seu marido tem visitado sites de pornografia e ela se sente traída. Então isso é uma dor tremenda para a mulher, como se ela estivesse sendo traída por uma mulher ali fisicamente. Porque ela sabe, porque principalmente para a mulher, traição não é só uma questão física, é uma questão de afeto. E sem contar com o que diz a palavra de Deus.
Né? Você, como terapeuta familiar, Vivian, como vê essa situação?
A situação, ela começa na mente, né? Então, o ser humano, ele desenvolve a fantasia. E a fantasia é o primeiro passo já, para isso que se chama de infidelidade, né? A infidelidade é um estado que a pessoa escolhe.
Sim.
Você decide. O ser humano, ele tem essa liberdade para decidir. Então, fidelidade e decisão andam muito junto. Ninguém é forçado. Você tem um livre-arbítrio para decidir. E começa na cabeça essa fantasia, como a Darlene deu exemplo, da cantora, da apresentadora, enfim, das pessoas que se expõem numa mídia. Vai começar, tanto para a mulher, para o homem, a fantasia. E aí, quando ela estiver junto com ele, ou ele junto com a esposa, vai vir essa fantasia que ele começou a alimentar. Exatamente. Isso é bem perigoso.
E Jesus disse, Bianca, sim, Hélio, queridos amigos, Jesus disse que se um homem olhar para uma mulher pensar nela com impureza, pensou, ele disse, isso já é adultério. Então, se Jesus disse...
Desculpa. Já é a questão porque está no pensamento e ele só não fez porque não teve oportunidade.
A
porque se tivesse,
chance,
com certeza,
exatamente,
cairia no pecado. Meio-dia mais 43 minutos, hora de Brasília. Estamos discutindo aqui sobre uma pesquisa, o crente e o sexo, em nossas e quintas na TV Novo Tempo. Apresentadora do programa Sem Tabus, terças e quintas na TV Novo Tempo, à meia-noite, Darleide Alves e também a terapeuta familiar Vivian Cisneiro. Hélio,
agora,
tem uma pergunta.
Sim, a pesquisa também revelou aqui algo que, na verdade... realmente, como vocês já estão dizendo, né, não são grandes surpresas assim, mas a pesquisa revelou que 56% dos pesquisados mantiveram relações sexuais antes do casamento. Quer dizer, a igreja, de modo geral, não só a igreja evangélica, mas até a própria igreja católica, ela orienta os fiéis a se manterem puros, né, castos, até o casamento. O que, que acontece para que isso não aconteça?
Será que a virgindade está fora de moda?
É que perde o propósito. O namoro, ele tem um propósito de você conhecer, né? A partir do momento que valores são quebrados, então você está dizendo para você mesmo que os seus valores, eles não são eternos, né? Que eles podem ser quebrados de acordo com aquilo que é proposto por uma música, por um filme. E então o jovem, ele se deixa levar, né? Então a pergunta que eu faço para o jovem que está ouvindo, que é solteiro: qual é o seu valor? O que é que você quer para a sua vida? Porque geralmente as pesquisas mostram que pessoas que já iniciaram uma vida sexual antes do casamento, no casamento ela vai lembrar das atividades sexuais que ela teve com a pessoa que casou ou com outras pessoas. Então, ela já carrega essa bagagem para dentro do seu relacionamento, o que não torna saudável se ela não se liberar disso. Agora, para mim, essa pesquisa, utilizando assim, a nomenclatura crente, ela é bem pertinente, porque aí não fala cristão, né?
Exatamente.
Cristão é exemplo de Cristo. Né? Eu estava lendo aqui, para a gente falar na mesma linguagem cristã, a rádio ela tem uma proposta cristã. Então, eu estava lendo aqui em 1 Pedro, no capítulo 1, e ali vem a questão assim, de 17 ao 20, sobre a santidade da pessoa. Então, se você é chamado de cristão, é uma responsabilidade enorme. Né? O cristão, ele é um modelo de Cristo. Então, aí sim você tem essa responsabilidade. Ali você tem que se revestir da santidade. E não tem ninguém que possa falar, você faça assim, faça de outro jeito, você tem a sua relação, você transe, você não transe, a hora certa, o dia certo. Quem é que vai falar isso?
Quem vai modelar, né?
É o Jesus. Espírito Santo, né?
E existe, a gente não vamos entrar na questão de querer saber quem é que faz a campanha, mas há uma campanha para a erotização.
Sim.
Nossas crianças,
novelas,
estão...
filmes,
outdoor, revistas,
moda,
música. Tudo. Você acessa um site de notícia, na coluna do lado tem lá alguma notícia, uma chamada para um site de mulher nua, de homem nu, sei lá o quê, tá lá. Então tudo isso que você citou, a novela, o filme, a música, a roupa, as roupas das crianças, ela já tem uma chamada de erotização,
sensual.
Os brinquedos. Gente, para que Barbie tem seio? Barbie deveria ser apenas uma boneca, porque quando era criança, tudo bem que foi quase ontem, eu era uma menina que eu tinha boneca, era um bebê, e agora são mulheres que tem mini saia, tem seio, tem roupa íntima, etc. Então a gente erotiza as nossas crianças. Aí você imagina que você chega ali nos seus 13 anos de idade, e você é um belo menino, uma bela menina, os seus hormônios estão ali fervendo, e aí você começa a namorar já com a ideia do que significa sexo, sexualidade, que é bom e é gostoso. Não vamos dizer pra ninguém vai negar de que sexo é bom, que a excitação já diz, você fica, dá uma resposta imediata uma sensação boa. Ok, como é que ele vai lidar com esse número de informações e de sensações que estão ali para acontecer no corpo dele? E aí no primeiro beijo, começa a se envolver, e aí nós vamos trabalhar também que há uma liberação geral. Antes, coisas que para nós, gente, era demais namorar na esquina. Não, filho, vai namorar em casa, não namora na esquina, senta no colo, as meninas sentam no colo, porque perdeu-se o que significa... os cuidados com o próprio corpo, com a dignidade. Então, tudo se torna banal. Então, isso é para o crente e para o não crente. A banalização, a liberalização. Tudo pode, tudo deve, tudo está certo.
É. Olha, outro dado alarmante, esse assunto é muito interessante. Daria, assim, um programa de uma hora, mas devido ao tempo, nós temos que ir arredondando aqui a situação. Mas quase 38% dos que participaram da Crente o Sexo disseram que vale tudo entre quatro paredes, desde masturbação, sexo oral, anal. Vale tudo entre pessoas que se amam? O que vocês acham?
Eu acredito que é preciso haver, além da sexualidade, uma intimidade. Porque sexualidade é uma questão muito pessoal, né? A sexualidade, ela não se limita ao órgão genital. Então, a sexualidade humana, ela é muito individual. E aí, quando você está dividindo, somando com a pessoa que está do seu lado, sim, ele também tem a dele.
Uhum.
Então, mas se é um casal, e dentro dos parâmetros da pesquisa, um casal crente, ele acredita em alguma coisa, a gente precisa perguntar, em que você acredita? Quais são os seus valores? Então, dentro da Bíblia e as orientações que se tem, a gente encontra uma anatomia perfeita criada por Deus. Ou seja, há partes do corpo que foram feitas exatamente para isso.
Sim.
Por exemplo, Deus criou o pênis e a vagina. Vagina, aquele músculo para receber o pênis, para dar prazer. Por que é pouco tempo? Porque se o orgasmo demorasse muito, matava o ser humano. Então, Deus já deu essa alegria, mas ela é pouquinha. Então, algumas pessoas tentam fazer isso direto, aí vira aquela doença. Quando o casal entra nessa cumplicidade misturado com a santidade, o casamento, a sexualidade é uma bênção. Há partes do corpo que não foram feitas para a relação sexual, e isso é pela ciência, é pela medicina. Causa trauma físico, causa trauma emocional.
Mostra que nosso Deus não é um Deus desatualizado, e que a Bíblia também não é tão antiga quanto muitos pensam, né, Darleide?
Exatamente. Os princípios, eles são modernos, atuais, sempre. Eles não se perdem no tempo e no espaço. Então, essa pergunta também é uma pergunta recorrente no Sem Tabus. Tudo pode entre quatro paredes? Eu respondo sempre com a palavra de Deus, principalmente porque os crentes sempre mandam e-mails perguntando assim: é pecado isso? É pecado aquilo? Aquela velha história do pode e não pode. E eu costumo responder: tudo posso, mas nem tudo me convém. Além disso, todas as coisas me são lícitas, mas a nenhuma delas me deixarei ser escravizada, por nenhuma delas. Porque escraviza, sexo demais escraviza. Isso que a Vivian diz, resumindo, sexo além da conta e do limite, ele escraviza, machuca, maltrata. E essa história de dizer que tudo entre quatro paredes pode, não pode. Não pode. Por que que não pode? Porque você me responde o seguinte: lá no Jardim do Éden, tudo podia, não podia? Era livre, a liberdade existia, na perfeição de Deus a liberdade existia. Porém, entre as quatro paredes do Jardim do Éden, havia um cantinho que aquele casal não deveria ir. Então, existem cantinhos dentro da liberdade que não é necessário que se vá, porque são cantinhos que significam limites. E tudo que você faz beirando o limite é como se estivesse beirando o limite, o abismo. Então, fuja do abismo e saia dessa ideia de que você pode todas as coisas porque está dentro do casamento. Casamento não é passaporte para você fazer o que bem entende com o seu corpo e o corpo do outro. E resumindo o que eu disse inicialmente, você nem é anjo e nem você é animal. Não é anjo para viver sem sexo e achar que sexo é coisa ruim, ou melhor dizendo, que sexo é desnecessário para a vida humana, e nem você é animal para ser resolvido pelos seus instintos. Você é humano e na sua humanidade tem a presença do divino. Deus pôs em nós características do divino, a sua imagem e semelhança. E tudo que foge do padrão da criação tira de mim a imagem de Deus, tira de mim a imagem do Criador e me torna bicho. Além de qualquer outra ideia que eu tenha, me torna animal. Então, isso não é o plano de Deus. Então, essa pesquisa, bem disse a Vivi, é coisa de crente, porque coisa de cristão é andar nos princípios.
Qual é, então, o propósito, o plano de Deus para um casal no que se refere à vida sexual?
Deus criou o genital, tanto do homem quanto da mulher, além da reprodução, para eles serem felizes e terem momentos felizes de prazer. Isso não significa que não é para fazer. Então, quando a Bíblia fala, alguém conheceu outra pessoa, se conheceu, é que eles tiveram uma relação. E aí tiveram filhos, se amem, sejam fecundos, mas não significa que você não vai poder fazer sexo. Então, a gente tem que tirar esse tabu da cabeça de que o sexo é pecado. Então, quando você começa a administrar a sexualidade de uma forma equilibrada, exatamente, você é mais feliz. E você passa isso para a pessoa que está com você, você passa isso se houverem filhos, né? Se os filhos estiverem presentes, eles vão sentir que o casal, ele tem uma vida sexual equilibrada. Esse equilibrada não é assim, faz hoje, conta 10 dias, daqui 10 dias, daqui 10 dias. Equilibre aquele bem-estar, é que você é cúmplice, tem intimidade ali. Você sabe pelo olhar, isso daí Deus deu para o ser humano a liberdade da escolha. De ter alguém do lado e viver este prazer, né?
Muito bem. É, meio-dia e 53 minutos. Estamos... Também Vivian Cisneiros. Estamos aqui com Darley de Alves, também Vivian Cisneiros. Conversamos sobre a pesquisa O Crente e o Sexo, dados assim alarmantes. Você pode ouvir, você pode acompanhar aqui a nossa entrevista, que aliás, já a partir da tarde, já estará no site da Novo Tempo, novotempo.com/rádio. Darleide, muito obrigada aqui pelas suas palavras. O tempo é curto, mas deu para a gente entender bem o que é, o que não pode, aliás, o que pode, o que não pode, o que deve ser feito. Muito interessante aquela sua analogia de que não somos nem anjos e nem bichos. Isso. Estamos ali, somos humanos. E para ser humanos, devemos estar ali na presença de Deus também, moralmente falando, né? Vivian, muito obrigada também pela sua participação, viu?
Um prazer. Obrigada a vocês pelo convite.
O Hélio também. Hélio, você entrevistou um pastor, é isso?
Entrevistei. O pastor Edson Schock, ele é pastor adventista e responsável pela área de família para todas as igrejas adventistas na União, na divisão sul-americana inteira. E nós perguntamos para ele sobre esses dados, né? Conversamos com ele hoje cedo por telefone e ele nos deu uma palavrinha que eu acho que fecha bem o que a gente está comentando aqui hoje. Vamos começar com o pastor Edson Schock. Pastor, qual que é a pergunta que eu fiz para ele? O plano de Deus, né, sobre isso, mas assim, como é que como cristãos, nós devemos enxergar essa pesquisa e olhar para a nossa própria vida, né, os casais ou não casais, como a pesquisa apontou aí, não precisa ser casado para estar fazendo sexo, né, como a gente viu, mas... Qual é a avaliação sobre essa quebra de tabus por parte dos cristãos quando tratam de sexo?
Hoje, nós vemos que muitos cristãos estão usando, se parecendo muito o mundo. Olha, eu faço assim, usando formas não naturais, vamos fazer, usando sexo de uma forma não natural. Deus criou certos órgãos do corpo para ser usados especificamente para a sexualidade, mas nós queremos usar outras formas. E aí tem as consequências, enfermidades e traumas, etc, etc. Nós precisamos nos focar de novo nas formas originais que Deus deu para poder desfrutar de algo que Deus deu para desfrutar. Foi uma ordem de Deus a sexualidade, não foi apenas uma opção para os casais, é uma ordem, mas tem que ser dentro daqueles parâmetros que Deus estabeleceu para a felicidade da família e do casal.
Obrigado, pastor Edson, pela sua participação. Uma boa tarde para você.
Ok, um abraço para todos vocês também.